Olá, amigo do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre o mercado de granjeiros, mais especificamente sobre o mercado de frango. Eu estou aqui na ligação com a Juliana Ferraz, que é pesquisadora do CEPEA. Seja bem-vinda, Juliana.
Obrigada, Letícia. Boa tarde a todos.
Juliana, ontem a gente teve acesso, né, às cotações, aos números, e a gente viu uma certa alta, né, para o mercado de frango. A gente veio de um final de 2019 mais morno, com umas cotações mais sem movimentação, às vezes até com um pouquinho de queda. E ontem, em São Paulo, o frango no atacado teve uma alta de 2,51%. E o frango congelado, uma alta de 1,30%, e o resfriado de 0,56%. Esse aumento, esse movimento tem alguma razão? Qual que é o motivo, Juliana?
Esse movimento, na verdade, ele reflete, na verdade, os agentes voltando para as atividades nesse início de ano. Então, ano passado, final do ano passado, foi realmente o ritmo de negócios acabou ficando bem lento em função das festividades. E agora o pessoal está retomando as comercializações e intensificando as compras, né?
Certo. Então, as redes varejistas já tinham um certo estoque e agora, com esse período novo começando, começo de ano, eles voltaram a comprar?
Correto, o que eu vi foi o seguinte, no terceiro trimestre, né, do final do terceiro trimestre do ano passado, o pessoal se antecipou, fez estoque, né, para conseguir atender a demanda de final de ano, de Natal e de Ano Novo, onde o aumento, né, a procura por esses produtos, para essas proteínas acabam crescendo, né? Então, o pessoal acabou fazendo estoque. Passado esse período, com a proximidade do Natal e do Ano Novo, o ritmo de negócios acabou ficando mais lento. Isso acabou pressionando um pouquinho os preços, porque tinha muita gente que saiu da atividade, né? Saiu da comercialização. Isso acabou pressionando um pouquinho as vendas das carnes. Mas agora o pessoal já retomou as compras e isso tem impactado um pouquinho no preço. Mas, de modo geral, o que a gente observa é que os preços, na verdade, estão se mantendo estáveis na maior parte das praças que a gente acompanha. Então, é mais, na verdade, uma sustentabilidade, né, uma sustentação dos preços do que propriamente uma alta.
Certo. Então, esse movimento, né, esse encaminhamento para a sustentabilidade dos preços, a gente consegue acompanhar isso em outras regiões ou é mais especificamente em São Paulo?
Principalmente em São Paulo, né, que é um grande centro consumidor, né, o grande termômetro do mercado, porque as demais regiões, principalmente a região do Sul, ela fica muito condicionada à questão das exportações. Então, a gente consegue sentir esse movimento de alta mais em São Paulo, que é uma região que acaba comprando bastante de outros estados e é o grande termômetro.
Certo, Juliana. E esse movimento de estabilidade, né, ele pode ser que reflita, por exemplo, em outras proteínas, como ovo?
Sim, os ovos, na verdade, os preços eles iniciaram, né, o ano passado, 2019, em queda, devido à maior oferta do produto, típica de início de ano, e a menor demanda da época, né, por causa das férias escolares, como tá acontecendo agora. Porém, as cotações voltaram a se recuperar no correio de 2019 e encerraram dezembro em alta, devido à valorização das principais carnes consumida pelos brasileiros, que é a bovina e a suína de frango. Agora, em 2020, começou uma pressão, o ano se iniciou com uma pressão sobre as cotações dos ovos. Esse cenário, ele é reflexo tanto da questão das férias escolares, né, como também da produção e do estoque que ficou do final do ano passado, porque, da mesma forma como acontece no mercado de frango, muitos agentes acabaram reduzindo, né, a comercialização dessas proteínas. Acabaram comprando menos, porque já tinham feito estoque anteriormente. Então, acabou sobrando um pouquinho de ovos, né? E o pessoal está aproveitando, está fazendo desconto agora para conseguir vender esses produtos que são altamente perecíveis, né?
Certo. Então, assim, esse movimento, essas leves altas que a gente tem visto, eles são para o mercado interno e para o mercado externo. Como é que fica? Vai ter um pouco de mudança também nesse ritmo de negócio? Pode ser que as cotações aumentem ou elas continuem, nessa estabilidade, Juliana?
É difícil de mencionar isso, porque vai depender muito de como vai ser o comportamento no cenário externo, né? Se as exportações continuarem no ritmo que estão, muito provavelmente as cotações das proteínas elas vão se manter, né, em patamares que estão hoje. Agora, se as exportações tiverem houver uma redução nas exportações, muito provavelmente pode haver uma pressão sobre as cotações dessas carnes, porque vai ter uma sobreoferta no mercado interno, principalmente da proteína de frango.
Certo. E então, Juliana, de um modo geral, como é que fica esse comecinho de 2020, para o avicultor, também para o mercado de ovos? Tem como a gente dar mais ou menos, uma previsão de como que devem ficar as cotações agora no comecinho de janeiro, fevereiro?
Sim, a expectativa que a maior parte dos agentes tem é que os valores das proteínas eles se mantenham em patamares elevados, acima dos que eram observados no mesmo período do ano passado. No entanto, não há muita margem para uma alta expressiva nesse início de ano, até porque sazonalmente, todo início de ano, há uma queda nas cotações dessas carnes, né, incluindo os ovos também, em função das despesas de início de ano da população, de modo geral. Então, isso acaba pressionando bastante as cotações. Mas é claro que o produtor vai ter que ter bastante cautela, até por conta dos insumos, né, que são em patamares elevados também.
Certo, os custos de produção devem continuar elevados, então com essa manutenção dos preços, pode ser que a margem de lucro dele fique um pouco mais estreita ou não tenha tanto crescimento agora no começo do ano, Juliana?
Na verdade, o mercado de insumos também vai depender também, o comportamento de preço também vai depender de como vai ficar as exportações das principais insumos atividades, como milho, farelo e soja, mas, de modo geral, eles estão em patamares elevados também. E no caso do frango e do produtor de ovos, né, que depende muito do insumo milho, eles têm que ficar realmente mais cautelosos, né, porque uma alta muito expressiva desse insumo frente ao produto, isso pode acabar reduzindo, na verdade, a margem dele.
Certo, Juliana. Eu agradeço a sua presença no nosso boletim de hoje. Muito obrigada e está convidada a sempre estar aqui com a gente passando informações sobre os mercados.
Ok, eu te agradeço, Letícia. Obrigada.
A gente conversou então com a Juliana Ferraz, ela que é pesquisadora do CPEA, e explicou um pouco para a gente sobre como que vai ficar o mercado de granjeiros agora no começo do ano. Nesta segunda-feira, dia 6 de janeiro, a gente viu uma certa alta nas cotações, mas segundo a Juliana, isso é uma questão sazonal, né? Tanto pela questão das férias escolares, também pelo mercado varejista e atacadista, que deixou de comprar nas últimas semanas de dezembro por causa de estoque e agora tem voltado a fazer compras de produtos. E esse movimento não é necessariamente de uma alta, segundo a Juliana. É um encaminhamento para uma estabilidade nos preços do frango. E segundo ela, essa estabilidade deve se manter, a não ser que haja algum revés no mercado externo, já que a China fez bastante compra de frango, então tem um estoque aí ampliado, né? E pode ser que não compre tanto agora nos primeiros meses do ano. Então, se a China não comprar, a gente corre o risco de ter uma super oferta aqui no mercado interno e os preços devem baixar um pouquinho. A respeito do mercado de ovos, a Juliana explicou que agora no comecinho do mês, os preços ainda estão um pouco mais baixos do que era praticado em dezembro do ano passado, mas acima do que era em janeiro de 2019. Segundo ela, esses preços um pouco mais baixos são por causa de questões como a superoferta, né, de produtos e também porque as redes varejistas têm um amplo estoque, só que como é um produto perecível, acaba sendo necessário dar alguns descontos para que faça o escoamento desse produto e não haja perdas. Eu agradeço a audiência de vocês e a gente se vê no próximo boletim.